Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. Temos uma indicação da senhora deputada Vânia Dias da Silva, comunicando que, devido a obrigações parlamentares, chegará mais tarde, mas que dará conta dos sentidos de voto do CDS-PP posteriormente. Sendo assim, íamos então iniciar a discussão na especialidade dos projetos de lei número 347 do PCP e do projeto de lei número 476 do CDS. Que se referem, respectivamente, à exclusão da Polícia Judiciária e Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, do âmbito de aplicação da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, e que altera, nos mesmos pontos, a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, excluindo a Polícia Judiciária e os Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. Portanto, vamos iniciar a discussão e, havendo uma proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a metodologia adequada será começar por apreciar essa proposta. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão tem a palavra.
Sr. Presidente, muito telegraficamente, eu acho que ela resulta clara. Trata-se de uma restrição, digamos, ao âmbito da exceção, portanto, estamos a falar da exclusão da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas e, portanto, o propósito da proposta de alteração é fazer com que, reconhecendo, obviamente, que as razões que levaram à exclusão já do pessoal policial da PSP na sequência das alterações que têm vindo a ser feitas, se deve restringir, por razões de similitude de funções, ao pessoal cuja analogia com essas funções é mais perceptível, nomeadamente o pessoal de inspeção e fiscalização de serviços estrangeiros e fronteiras, também, obviamente, da carreira de investigação criminal e segurança da PJ e do que diz respeito às funções laboratoriais ao pessoal com funções de inspeção judiciária e de recolha de prova, porque são dentro do universo de pessoal ligado a funções de perito de caráter laboratorial, os únicos que acompanham no terreno e, portanto, em tese, partilham as especificidades de risco deste pessoal. Extrapolar para além disto, a meu ver, do ponto de vista conceptual, começa-se a permitir colocar a questão porque é que não são excepcionados todos os outros laboratórios que existem nas diversas funções. Portanto, o que se passa é isto, é reconhecer e sinalizar também o mérito destas propostas, que de facto acompanhamo-las na sua formulação primordial, mas restringimos com estes fundamentos porque achamos que essa é a justificação que se perdoa a redundância, que se justificará.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sobre esta matéria, pede a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, favor, Sr. Deputado. Muito rapidamente, para dizer o seguinte, como é público e notório, há uma divergência entre nós e o PS relativamente ao âmbito da exclusão do regime geral da função pública. Nós propusemos um âmbito mais vasto que abrange o pessoal com funções de apoio à investigação criminal da Polícia Judiciária e não apenas o pessoal de investigação de segurança e de inspeção judiciária e recolha de prova, como é proposto agora pelo Partido Socialista. Porém, nós votaremos favoravelmente a proposta que foi apresentada pelo PS, sob pena de não ser aprovada esta proposta, enfim, ficaríamos todos, cada um ficaria com a sua posição e acabaríamos por não aprovar coisa nenhuma. E, portanto, como não é esse o nosso propósito, votaremos favoravelmente a proposta do Partido Socialista e, caso seja aprovada, juntaríamos de imediato uma proposta de aditamento com um novo número que alargue o âmbito tal como nós propusemos, ou seja, não prejudicamos o adquirido na proposta do PS, mas avançaremos com uma proposta que recoloque essencialmente o âmbito que propusemos inicialmente.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, bem-vinda.
Bom dia, Sr. Presidente, e desculpa pelo meu atraso, mas os Jerónimos basicamente estavam fechados, portanto não se passava e demorei imenso tempo a cá chegar. Bom, dizer apenas, Sr. Presidente, que também o CDS votará favoravelmente esta proposta do PS, não sem dizer que era bom que o PS se comprometesse com um prazo, porque a norma transitória que fica aposta nesta proposta de substituição não nos dá nenhuma indicação sobre quando estas alterações poderão entrar em vigor e poderá ser atirado para as calendas. E, portanto, era bom que o PS, se concordasse com isso, que se fizesse uma alteração no sentido de estas alterações entrarem em vigor pelo menos no próximo ano. Em 2018, portanto, e era importante que isso ficasse inscrito também para que isto não fique atirado para um dia mais útil e oportuno que poderá nunca chegar, e como entendemos ser importante que esta questão avance realmente, gostávamos efetivamente de propor isso ao PS e de perceber se há abertura para isso mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Antes de devolver a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Já falámos sobre este assunto mais do que uma vez aqui nesta Comissão. E eu queria, nesta altura em que, pelos vistos, parece que há um proto-acordo entre as várias bancadas que apresentaram iniciativas sobre esta matéria e o Partido Socialista, não queria deixar de fazer aqui um ponto, digamos assim, um aviso à navegação, se quiserem, relativamente àquilo que se preparam para fazer. O que está em causa relativamente à aplicação da Lei Geral de Trabalho em funções públicas, ele pretende ser um diploma, que é um diploma que abrange toda a área da administração, nas suas várias vertentes e com as suas variadas funções. Estão excluídas de aplicação, por razões que são objetivamente verificáveis, quer as Forças Armadas, quer por tabela, porque também estão sujeitas à condição militar, a GNR, e a PSP, naquilo que tem que ver com o exercício de funções policiais, por duas ordens de razões. Uma de similitude com a função de força de segurança com a GNR, e portanto há uma diferenciação de tratamento que dificilmente, do ponto de vista de política legislativa, era sustentável, e outra que é uma razão perfeitamente objetiva e que tem que ver com o cerceamento legal que existe relativamente à PSP, de determinado tipo de direitos que são atribuídos à generalidade dos trabalhadores, nomeadamente o direito à greve, que é um direito importantíssimo em termos de legislação de trabalho, legislação laboral, que é o que este diploma regula, ou o que estes diplomas regulam. E foi por essa razão que situações como esta, da Polícia Judiciária, dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, como também dos Guardas Prisionais, da ASAI, todas essas entidades administrativas que têm funções de polícia, ficaram fora da exclusão da aplicação da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Ora, o que se preparam aqui para fazer é quebrar este critério, porque é evidente que, tanto quanto eu sei, não passa pelos autores desta proposta qualquer intenção de aplicar igualmente a estes funcionários da Polícia Judiciária e dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras restrições de direitos laborais, como, por exemplo, a restrição do direito à greve. Isso não está em cima da mesa, não está em causa. E, portanto, o que acontece é que, pura e simplesmente, rompe-se com este critério. E, ao romper-se com este critério, virá tudo atrás. Agora estamos a fazer relativamente à Judiciária e ao SEF. E eu pergunto, e os serviços prisionais, e a ASAI, e todas as outras entidades que têm funções de polícia. Inevitavelmente, nas próximas semanas, nos próximos meses, a questão vai ser colocada. Vai ser colocada ao Governo, em primeira instância, que é quem lida com os sindicatos que defendem os direitos destes funcionários e destes trabalhadores, e vai ser colocado em última instância depois ao Parlamento, que é quem vai ter que legislativamente olhar para tomar uma decisão sobre esta matéria. Portanto, isto é um assunto que já foi aqui conversado. Tomar estas medidas, eu parto do princípio, conheço, por exemplo, no caso do PCP, conheço perfeitamente qual é que é, digamos, a orientação política que o PCP tem relativamente a estas matérias e, enfim, não estarei a fazer nenhum processo de intenções se disser que o PCP meteu esta sua iniciativa para ter o pé na porta, porque a seguir virão as outras. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. E, portanto, fica aqui a nossa posição. É evidente que o Governo, que é quem tem neste momento, nomeadamente o Partido Socialista e os partidos que o apoiam, tem neste momento a gestão da coisa pública, melhor saberá se é possível ou não, se faz sentido ou não na racionalidade de gestão da administração direta do Estado, acomodar todas estas situações. Porque não vai ser possível acomodar só uma ou duas. Deixo aqui esta nota, em nome dos deputados do PSD, para que estas coisas não sejam tratadas de uma forma perfeitamente avulsa, como se não tivessem que ser olhadas numa perspectiva de uma orientação de política legislativa mais continuada e mais abrangente.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito telegraficamente, Sr. Presidente, Marques Guedes, já tivemos esta reflexão em abstrato já noutras alturas, vai ao encontro, interpreto assim, da necessidade de ponderação do âmbito deste universo, portanto, apesar de não sobrepor as minhas palavras às suas, convergimos nessa necessidade e, portanto, a razão de ser desta proposta de alteração do PS é precisamente para assegurar que se mantém um núcleo distinto entre as várias funções e se faz o paralelismo que se reconhece na similitude das funções de segurança. Sendo certo que alguns exemplos que referiu, manifestamente, se não colherão, na medida, por exemplo, os guardas prisionais não são OPCs. O CEF parte... Pronto, certo. Mas digamos que se mantém apenas nessa necessidade e, eventualmente, como se sabe, até a Constituição da República Portuguesa, e bem, prevê, e nunca se avançou, ou densificou, a meu ver, suficientemente essa previsão, fixação de um regime específico de todas as forças de segurança, que eu acho, pessoalmente, e sem comprometer mais ninguém, acho que seria uma solução a prazo ideal. Respondendo ao repto da senhora deputada Vânia Dias da Silva, pronto, é evidente que o que o PS neste momento faz é sinalizar esta abertura, mas obviamente colocando, e não deixaria de ser feito, sobre o Governo e no âmbito de uma consensualização que terá que ser feita, a concretização temporal. Não faço mais, aliás, do que o deputado Nuno Magalhães e o deputado Luís Montenegro, então líderes de bancada, do anterior Governo, quando apresentaram a proposta que excepcionou a PSP deste regime, em que referem que, obviamente, estas medidas são consensualizadas entre os diversos ministérios, ou seja, também o Ministério das Finanças, e, portanto, será no âmbito da alteração que ora operará que se concretizará. Estou pessoalmente convicto que teremos uma concretização num prazo curto, mas obviamente que essa dependerá de uma opção em concreto, com implicações que manifestamente só o Governo, que é quem tem a direção da administração pública, estará em condições de fazer. E, portanto, Sr. Presidente, está feita a exposição e, portanto, pela nossa parte, estaremos em condições de votar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Pergunto ao Sr. Deputado António Gameira, mantém o pedido de uso da palavra. Muito obrigado. Penso que estamos, então, em condições de passar à votação. Pode-se fazer a votação conjunta? Portanto, podemos votar conjuntamente as propostas de alteração do... Sr. Deputado António Filipe, faça o favor. Vamos então votar a proposta de alteração do Partido Socialista, artigo 1º. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada com a abstenção do PSD. Vamos votar agora a proposta de alteração relativa ao artigo número 2. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada com o voto favorável do PS, a abstenção do PSD e os votos contra do CDS-PP e PCP. Vamos então agora votar não.
Está substituído, está prejudicado. Está substituído. A única norma que fica, digamos, a mais é a norma de entrar em vigor do CDS, que não sei se o CDS quer votar.
Em relação ao artigo 3º, perguntava à Sra. Deputada Varias da Silva, o artigo 3º que se refere à matéria que abordou há bocadinho, quanto aos prazos da entrada em vigor, como não prevê que fique para as calendas, pergunto se retira ou se votamos o artigo 3º. Ou se pretende que votemos o artigo 3º ou se entende que está prejudicado pela... penso que não está, mas... faz a favor, Sr.
Obrigada,
Sr.
Presidente. Não me parece que esteja prejudicado e gostaria... Não está, nós acabamos de votar, só um minuto.
Uhum.
Peço desculpa, Sr. Presidente.
Tem que ser votado, então. Tem que ser votado, não é?
Sim.
Muito bem, então vamos votar. Vamos votar o artigo 3º.
Sim.
Do projeto de lei do CDS-PP. Quem vota, portanto, eu repito, vamos então votar a proposta do CDS-PP. Relativo ao artigo 3º, quanto à data de entrada em vigor. Faz o favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas uma questão de logística, portanto, que já votámos na substância. Quando acabámos de votar uma lei com a proposta, portanto, incorporada ao PS, que diz que até à entrada em vigor da legislação especial continua tudo, não vale a pena, penso eu, pôr um artigo a dizer que a lei entra em vigor no dia seguinte, é melhor não dizer nada e entra em vigor com o prático que são os 5 dias, cada. Dizer que entra em vigor no dia seguinte, algo que na prática não entrará, é só mesmo que... Pronto, só para dizer, está prejudicado. É.
Está prejudicado não, prescinde. Muito bem. portanto, temos... Temos a proposta de aditamento anunciada pelo PCP, que já deu entrada. Vou ler rapidamente. Proposta de alteração ao projeto de lei número 347. É editado o número 3 ao artigo 2º da Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, com a seguinte redação. O artigo 2º, número 3, o disposto no número anterior, é ainda aplicável ao pessoal com funções periciais e de apoio à investigação criminal da Polícia Judiciária. Penso que podemos dispensar o debate. Vamos colocar à votação a proposta de alteração do PCP, o de aditamento. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Quem vota a favor? Portanto, está rejeitada com o voto contra do PS, a abstenção do PSD e os votos favoráveis das restantes bancadas. E concluímos isto. E muito obrigado. E estamos então em condições de passar à linha B do número 1, temos uma proposta de lei do Governo, que procede a alterações ao Código Penal, relativamente à lei, à lei de organização do sistema judiciário. Temos o projeto de lei do CDS, que reforça o regime sancionatório aplicável à discriminação em razão de deficiência, alterando o artigo 240 do Código Penal. E ainda um projeto de lei, o projeto de lei número 471, do Bloco de Esquerda, que altera o Código Penal, reforçando o combate à discriminação racial e que se encontra em nova apreciação.
Deu entrada à proposta de alteração ao
PS. Relativamente a estas propostas, deu entrada a proposta do, de alteração do Partido Socialista, que foi distribuída, e e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão para expor as razões desta proposta.
Muito telegraficamente também, Sr. Presidente, elas... É uma alteração proposta ao artigo 240, através do, portanto, substituição da proposta de alteração do artigo 2º, portanto, uma alteração substantiva ao artigo 240, que se funda, como os senhores e senhores deputados poderão constatar, nos pareceres recebidos da Procuradoria-Geral da República e do Conselho Superior da Magistratura. No que diz respeito ao Conselho Superior da Magistratura, a questão da banalização, portanto, o ponto 2 mesmo, que a apologia, banalização grosseira de crimes de genocídio, é o ponto 3.37 do parecer do Conselho Superior da Magistratura, que acompanhamos, e também no que diz respeito à inclusão da referência à deficiência física ou psíquica, importamos também a referência feita pelo parecer do Conselho Superior do Ministério Público e que, aliás, isto já seria uma consideração lateral, até penso que prejudicará depois o projeto do CDS, na medida em que consagra aquilo que também era a questão, digamos, que me pareceu numa leitura, a questão central do projeto do CDS. Portanto, a fundamentação é esta, parece-me... que não oferece dúvidas, na medida em que as senhoras e senhores deputados puseram ler os pareceres tal como eu.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Pediu a palavra ao Sr. Deputado José Silvano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ouvi a explicação atenta desta proposta de alteração, aliás, bem na sequência de algumas alterações que nós também queríamos fazer, só que há aqui duas questões que precisam de um esclarecimento suplementar, porque senão temos que tentar votá-las em separado, sim.
Não tenho informação que o PSC tenha apresentado a proposta de alteração.
Eu estou a dizer que nós estamos para apresentar, depois de entrar a proposta, consideramos que ela abrange algumas das nossas preocupações, mas estão aqui duas delas que ou têm uma explicação que nos possa convencer ou temos que pedir uma votação separada, que é o artigo 43, número 5, que, segundo dizia o deputado Filipe Neto Brandão, que isto continha os pareceres, essencialmente, da Procuradoria-Geral e do Conselho Superior, e neste número 5 não contém, porque o 43, número 5, portanto, se reparar aí para o 43, número 5, a explicação que nós queríamos ver aqui dada, porque era importante, diz: não se aplica à liberdade condicional quando a pena de prisão seja executada em regime de permanência na habitação. Ora, exatamente os pareceres referidos dizem que deve ser considerada e deve ser aplicável com as devidas adaptações o disposto nos números 1 a 3 e 5 do artigo 61. Isto é, aqui não estou a perceber esta como pelo menos uma explicação para que isto não fosse consagrado, não fosse... E a outra era do 53, número 3. sob pena de nós nestes artigos votar, querermos uma votação separada para podermos ter uma votação diferente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Silvano. Pergunto se o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão está em... Ah, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu fiquei, provavelmente por distração minha, sem perceber a questão que há bocado punha o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. A proposta de substituição que faz, a da alteração que faz é a APPL e não ao projeto de lei, e não ao projeto de lei do CDS, certo? E o projeto de lei do CDS altera os números 1 e 2 e a vossa proposta de lei apenas altera, a vossa a proposta de alteração apenas altera o número 2 do artigo. O CDS não tem nenhum problema em acolher a sugestão, até por uma questão de coerência legislativa, senão fica um bocado estranho o número 1 referir a deficiência física ou psíquica e o número 2 referir a deficiência física ou psíquica a ser aprovada a proposta do PS. E o número 1 apenas referir a deficiência fica, em termos de logística, não é de facto a melhor solução. E, portanto, o CDS alterará. Pede que na redação final fique a constar de facto deficiência física ou psíquica para que tudo fique coerente, mas parece-me que o que terá que ser votado primeiro é o projeto de lei do CDS, porque foi o que deu a entrada primeiro, ou não é assim? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sobre as objeções que são feitas, não são à proposta de alteração, são dúvidas sobre a relação da PPL ela própria.
Portanto, sim.
Se o PSD tem posições diferentes ou específicas sobre esses artigos, obviamente expressá-las há, uma vez que não apresenta proposta de alteração, votará em conformidade com a apreciação que faz sobre o mérito dessas normas em concreto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação da proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Vamos então, de seguida...
É o 43, número 5.
Foi a proposta de pista através do seu.
Não acolhem.
Vamos. Então, agora para o quadro comparativo, página 17, por favor. A proposta de alteração do CDS.
Tem. Comparativo. Tem?
Uhum. Então vamos votar aqui.
Sou o número 1 do CDS.
Certo.
Não, eu para mim era o 43, número 5. Ah, é página, não vi.
Certo. Não. Portanto, vamos, exato, página 17, vamos votar então o número 1 do artigo 240, conforme a intervenção da Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Portanto, vamos votar o número 1 do 240, proposta do CDS. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E agora?
A outra não tinha ação de sair aqui. O seu primeiro?
Sr. Deputado José Silvano, relativamente aos dois artigos que referiu há pouco.
Era o 43, número 5, em que o PSD se vai abster nesta número 5.
Perdão? 40...
E 3, número 5.
Número 5. Muito bem. portanto, a proposta de alteração do número 5 do artigo 43, que no quadro competitivo se encontra ao fundo da última coluna da página 5. Podemos então passar à votação. Quem, portanto, estamos a votar o número 5 do artigo 43, proposta do PSD. Quem vota da proposta de lei? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do PSD e do PCP. E a seguir, Sr. Deputado José Silvano, é o número...
53, número 3.
53...
Número 3.
Ao fundo da última coluna da página 10, o número 3 do artigo 53. Quem vota contra?
Nós aqui votamos contra, 53, número 3.
Portanto, pergunto de novo, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com o voto contra do PSD. Sendo assim, podemos então agora passar à votação dos restantes artigos? Sim. Estamos ouvindo o José Manuel Pereza, não é? Pergunto ao deputado José Manuel Pereza se, relativamente às propostas que incidem sobre o artigo 182-A e 188, se pretende intervir. Página 16, terceira coluna.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não desejo intervir, eu creio que as propostas estão claras, elas foram objeto de apreciação já em plenário, portanto não há lugar a novos esclarecimentos. Muito obrigado.
Faça favor.
Peço desculpa, mas se me podia reorientar na votação para
o senhor. Os restantes artigos, sim, sim. Os restantes artigos da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada por unanimidade.
Sim, bloco de esquerda, poder declarar se retira o seu projeto, uma vez que tem nova apreciação a favor deste texto final.
Em relação aos restantes, sim.
Se retira o seu projeto de lei original, que não foi votado. Sim.
Pergunto ao Sr. Deputado José Manuel Pereza se retiram o projeto que não foi votado. A parte que não... Sim.
É. Se retira a favor do texto final. Uhum.
Uma vez que não foi votado na generalidade, precisamos ter essa indicação.
Sr. Presidente, nós não percebemos uma coisa. As propostas do Bloco já foram votadas? Ainda não percebi. É que... Pronto. É...
Sr. Presidente, não, agora sim compreendo o sentido da sua pergunta e não, na verdade, gostaríamos que as nossas propostas fossem objeto de votação, claro, com certeza. Ou eu não estou a perceber qual é o sentido da questão. Eu suponho que há aqui algum equívoco e isso será certamente da minha parte. Porque há aqui o número 3 do artigo 240. O número 3 do artigo 240.
Oh, Sr. Presidente, peço desculpa, estou a ser informado... Estou a ser informado que, com os votos contra do PS, foi aprovada uma alteração ao Código Penal decorrente do 471 do Bloco. Foi isto que aconteceu? É que parece que...
Não.
Não, não, se... Não. Então... Desculpe, então houve algum engano nisso, não?
Muito bem. Portanto, foi aprovado. Claro.
É recebido o objeto da declaração. Artigo 250.
Posso dizer que foi aprovado?
Ah, muito bem. Então vamos repetir essa votação. Já que veio do Bloco de Esquerda.
E constate quem é que me retirou essa glória.
Bom, vamos então repetir a votação. Vamos então repetir a votação dos dois artigos do projeto de lei do Bloco
Mas
de Esquerda.
Porquê é que se vai repetir? Não estou a perceber.
Estava tão bem.
Então o sentido da votação foi tão claro. Para
votaram, votaram. Está votado.
O que é isto?
Portanto, 182 e o 182.
Não estou a perceber.
Bom, então, senhores deputados, peço...
Sr. Presidente, foi tudo tão claro. Porquê é que devemos estar a repetir?
Vamos. Isso é que seria.
Não, mas por acaso até achava bem que fosse avocado a plenário.
Vamos então, repetir a votação relativa ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, que incide sobre o artigo 182-A, página 16, terceira coluna do Código Penal, e o artigo 100 sobre o Código Penal. E o artigo 188.
Queria, mas era a quinta coluna.
Portanto, bom, peço a vossa atenção,
é melhor,
senhoras e senhores
é
deputados, peço a vossa melhor atenção.
Total.
Estes dois artigos do projeto de lei do Bloco de Esquerda, 182-A e 188.
Querem mesmo?
Quem vota contra?
Oh.
Quem se abstém? Lamento informar o Sr. Deputado José Manuel Pereira e a Sra. Deputada Sandra Cunha que...
Olha, tinha aqui aprovado,
foi
rejeitada
com os votos contra. do PSD, do PS e do CDS.
O princípio da estabilidade legislativa tem dias. Neste caso tem segundos.
Certo. Agora sim, ganha sentido e lógica que o Bloco de Esquerda pretenda que seja votado em plenário.
Exatamente.
Manescente.
Certo? Exatamente, é isso mesmo, Sr. Presidente. Muito obrigado, é isso mesmo.
Muito obrigado. Está esclarecido este imbróglio. Está encerrado. Isto está. E agora passamos a qual? Que confusão. Sim.
Que temos, além da iniciativa, temos propostas de alteração conjuntas do PSD e do PS.
Muito bem, portanto, temos agora, da linha C, o projeto de lei número 484 do PSD, que contém a segunda alteração à lei número 5 de 2008, que aprova a criação de uma base de dados de perfis de ADN para fins de identificação civil e criminal. Uma alteração primeira alteração à lei número 40, relativa à organização e funcionamento do Conselho de Fiscalização da base de dados de perfis de ADN. Sim. O quadro comparativo que foi distribuído aos seus deputados contém uma proposta de alteração conjunta dos grupos parlamentares do PSD e do PS e dou a palavra ao seu deputado Fernando Negrão.
Sr. Presidente, muito obrigado. Efetivamente há um conjunto de alterações e eu queria saudar aqui a deputada Isabel Moreira pelo trabalho profícuo que produziu numa área de grande complexidade, como todos nós constatamos, mas de grande importância para a investigação criminal. E o trabalho conjunto que eu e a Sra. Deputada Isabel Moreira fizemos, acho que foi um trabalho importante para melhorar o diploma e contamos que efetivamente ele tenha sido melhorado e que produza os resultados que esperamos que ele produza depois na prática de todos os dias do trabalho na área da segurança. E propomos que seja votado em bloco, nós não temos qualquer pedido para separar artigos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Grão. Sra. Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Sr. Presidente, não podia deixar de agradecer as palavras do deputado Fernando Grão, dizer que aprendi muito a trabalhar nesta matéria, que é uma matéria de enorme complexidade, mas de enorme importância para os tempos que estamos a viver. E certamente não teria sido possível chegar a compreender a matéria e chegar a este texto conjunto sem, evidentemente, o projeto de lei inicial do PSD e a colaboração permanente e com a competência que conhecemos do deputado Fernando Negrão. E, assim sendo, também não vemos razão para não poder votar em bloco. E, mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Presumo que estamos em condições de passar à votação em bloco da proposta de alteração conjunta dos grupos parlamentares do PSD e do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com os votos de abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. Votamos agora então os artigos remanescentes. Vou para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada com a mesma votação verificada na votação anterior. Com o mesmo resultado da votação realizada anteriormente. E passamos então à linha D da Ordem de Trabalhos. Temos a proposta de lei número 70, que regula a aplicação e execução de medidas restritivas aprovadas pela Organização das Nações Unidas ou pela União Europeia e que estabelece o regime sancionatório aplicável à violação das medidas restritivas. Pergunto aos proponentes das alterações, PSD e PS, se o Sr. Deputado Sandro Grão não tem nada a acrescentar. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
É muito, também telegraficamente, Sr. Presidente, relativamente à proposta de alteração do PSD, que aliás precede a nossa e portanto será votada antes da nossa, portanto, prejudica nesse artigo a nossa, portanto, é uma questão...
Só de respeito ao artigo 29.
O 29, exatamente. É? Nós também temos uma proposta de alteração, mas obviamente será votada e nós votaremos favoravelmente a do PSD, portanto, esse artigo que resulta prejudicado. Bom, muito sinteticamente, o que se passa trata-se de propostas que visam clarificar, em alguns casos, a terminologia legal. Outras, reforçar as competências das entidades legais de supervisão. Outra, como por exemplo o artigo 16, vai ao encontro da recomendação do GAFI, que recorda bem que todas as obrigações ali expostas dependem sobre pessoas ou entidades e, portanto, quando na proposta de lei consta empresas financeiras, nós sugerimos a alteração por entidades e, portanto, na medida em que isso abrange essa referência mais genérica, quer empresas, quer pessoas singulares, e portanto, e o mesmo certo com o 27, por exemplo, todos eles visam densificar o regime de supervisão, e portanto, são estas as propostas que apresentamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Vamos então passar à votação da proposta de alteração do PSD, que incide sobre... o artigo 29, o artigo 29, na matéria respeitante à moldura penal. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com o voto contra do PCP e a abstenção do Bloco. Ora, estando aprovado o artigo 29, passamos agora à proposta do Partido Socialista, que está prejudicada no que diz respeito ao artigo 29, e pergunto se poderemos votar globalmente o conjunto dos artigos remanescentes da proposta de alteração, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Portanto, vamos então votar em conjunto, com exceção do artigo 29, que ficou prejudicado, as propostas de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto contra do PCP. E então votamos agora às restantes disposições da proposta de lei número 70. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Estamos então agora em condições de transitar para a linha E, que consta de um projeto de lei número 453 do CDS-PP, que altera o Código Civil, reforçando a proteção legal aos herdeiros interditos ou inabilitados. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, quer pronunciar-se?
Sr. Presidente, não, muito obrigada. A questão até já foi abordada. Não parece que devemos perder mais tempo em considerações sobre aquilo que já ontem falamos, e portanto dizer que o CDS mantém o seu projeto, que tem obviamente as considerações que conhecem, e por isso nada mais a acrescentar, dizendo de resto que também já ontem disse que aceitávamos as propostas de alteração que o PSD faz ao nosso projeto de lei. Muito obrigada.
Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, como a Sra. Deputada Vanida Silva, já, a questão já foi abordada ontem, eu permitir-me apenas reiterar o apelo para que não fosse submetido à votação e que o proponente anuísse em discutir essa matéria quando a apresentação da proposta de alteração do Código Civil que será apresentada, e permiti-me aduzir um argumento que ontem não havia aduzido, e estendendo esse repto, obviamente, às propostas de alteração do PSD, que é o seguinte: a proposta que virá, como referi, que já está no pipeline legislativo, portanto já é constatável para as entidades às quais estão a ser solicitados os pareceres, promove a supressão da figura dos interditos e inabilitados. Portanto, esse regime ao qual especificamente estão a fazer propostas de alteração será reformulado no seu todo, indo inclusive ao encontro das recomendações do Conselho da Europa, que apela à superação de alguns institutos hoje vigentes, que permitam uma maior adequação e plasticidade na resposta ao problema dos adultos com dificuldades. E, portanto, como se torna inequívoco que esta alteração não é compaginável com essa reformulação profunda, embora obviamente reconhecendo alguns méritos, se o proponente insistir na sua votação, nós ver-nos-emos forçados a votar contra, o que penso que seria mais útil para todos que pudéssemos discutir em conjunto perante esta grande reforma que virá, porque, repito, estamos a trabalhar com institutos. Não, virá, seguramente virá. Como lhe disse, está já no pipeline legislativo, portanto já está em recolha de pareceres, como as entidades às quais eles são solicitados já podem constatar. E, portanto, como se propõe uma alteração que manifestamente estará em causa daqui a 2-3 meses, não se justificará essa votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Presidente, sem querer, muito obrigada, sem querer eternizar a discussão, porque ela, como disse, foi já ontem tida, só para frisar que já na sessão legislativa passada estava no pipeline legislativo a alteração ao Código Civil, com aliás as propostas que agora aparentemente o PS parece acolher e que devem reproduzir em grande medida aquilo que rejeitaram na sessão legislativa passada, e portanto nós mantemos a nossa posição, continuamos a achar que esta alteração é importante e se devia fazer no imediato, porque não sabemos o que é que vai acontecer ao Código Civil, pode demorar mais 1 ou 2 anos a discussão, como aliás em 2015, nós vemos em 2017, foi proposta uma alteração ao Código Civil nesse sentido, acabando exatamente com aquilo que agora o PS dizia ir acabar no futuro, e portanto nós entendemos que o que faz sentido é que esta proposta seja votada já, sem prejuízo de depois fazermos a revisão mais ampla. E espero que esse argumento de resto valha também para o que vamos discutir a seguir no número 2 da nossa ordem de trabalhos, porque não faz sentido ter um argumento em relação a uma alteração ao Código Civil e ter argumento diferente e contrário em relação a outra alteração ao Código Civil. E, portanto, espero que o argumento valha nos dois sentidos. Já percebi que sim, que deve valer, porque devem ter percebido que, de facto, era tão incoerente que não fazia sentido continuar a insistir nisso. Mas devo dizer que, de resto, continuamos a querer que seja votada esta alteração, porque, reitero, não sabemos quando algum dia poderá, de facto, vir este instituto a ser esta legislação a ser alterada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia da Silva. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, independentemente desta questão, que pelos vistos é uma questão da oportunidade e que, enfim, pela auscultação da posição das várias bancadas, aparentemente a maioria que apoia o Governo milita a favor dessa questão da oportunidade, e, portanto, o diploma provavelmente será nesta fase, pelo menos, chumbado. Eu não queria deixar de colocar aqui uma questão para reflexão e que tem a ver com o seguinte. A proposta que o PSD avançou filia-se naquele que foi o parecer enviado pela Procuradoria relativamente ao acrescento da questão dos menores a par da questão dos inabilitados e interditos. E nesse sentido nós apresentámos a proposta reproduzindo aquilo que tinha sido a sugestão que chegou aqui à Comissão, não sem querermos que ela fosse objeto de alguma reflexão num ponto que eu queria chamar-vos a atenção, independentemente de porventura nesta fase entender por razões de oportunidade que não estamos em condições de aprovar, mas valia a pena até para a tal reflexão que estão a fazer para o seguinte, e que tem que ver com o novo artigo 220-A, que se refere à questão dos alimentos. O número 3 que é apresentado na proposta de alteração do PSD, que reproduz o que nos veio, diz que cessa o direito de alimentos na linha A, quando o menor se emancipar ou atingir a maioridade sem prejuízo da aplicação com as necessárias adaptações do disposto no artigo 1905, até aí tudo bem, isto não nos oferece dúvidas. A questão está na linha B, que nós reproduzimos a sugestão, mas temos aqui uma dúvida e gostávamos de partilhar. A linha B diz, portanto isto é cessa ao direito de alimentos, a linha B diz, quando cessarem as causas que determinaram a interdição ou a inabilitação, e tiver ocorrido o respectivo levantamento. Ora, como está, há aqui a necessidade de ocorrência de duas situações. Ou seja, tem que ter cessado as causas que terminaram a interdição e inabilitação e tiver ocorrido o respectivo levantamento. Ora, a reflexão que a gente faz é a seguinte, o levantamento da interdição e, ou inabilitação é decretado por um tribunal atendendo ao juízo que o Tribunal faz de que cessaram as causas, por isso é que levanta. Se é assim, a linha B, do nosso ponto de vista, deveria ser apenas que cessa o direito a alimentos quando tiver ocorrido o respectivo levantamento. Porque pôr-se na lei as duas coisas vai abrir um campo de litigância, nomeadamente por um advogado ou por uma parte, que de hoje à manhã diga, sim senhor, foi dado o levantamento, mas erradamente, porque as causas não cessaram. E a lei obriga que, cumulativamente, tenha sido levantada a interdição e que as causas tenham cessado. É isso que diz a proposta que nos chegou e que a gente reproduziu aqui. E, portanto, aparentemente, eu acho que isto merecia alguma reflexão, porque se viermos a considerar, quando mexermos no Código Civil, fazer estas alterações, devíamos equacionar um bocadinho isto para não estarmos com esta formulação, aparentemente, eu digo, porque pode-nos estar a escapar aqui alguma coisa, na proposta que nos chegou do Ministério Público, parece que há aqui uma duplicação de argumentos que, na prática, ficando na lei, pode depois abrir um campo de litigância que não é todo desejável nem faz grande sentido. E, portanto, deixávamos apenas esta preocupação para reflexão. Se for para votar e para aprovarmos isto hoje, valia a pena fazermos esta discussão em conjunto. Se houver aqui uma intenção maioritária de, por razões de oportunidade, chumbar isto e deixar isto para outra oportunidade, discutiremos nessa outra fase.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sim. Muito bem, portanto, vamos votar a proposta. Ah, perdão, o Sr. Deputado António Filipe tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, muito brevemente para dizer o seguinte, é obviamente um direito legítimo de um grupo parlamentar que apresenta um projeto de lei que ele seja votado, tanto mais que foi aprovado na generalidade, e que ele seja votado. E este, pelo seu conteúdo, este projeto do CDS, enfim, não é disparate nenhum e, portanto, não merece-nos consideração. Somos sensíveis, porém, à informação que nos é dada de que está em preparação no âmbito do Governo uma iniciativa legislativa no sentido de rever profundamente estes institutos. E, portanto, quer-nos parecer que, de facto, pode não fazer grande sentido estar a aprovar agora uma alteração para daqui a pouco tempo ter que aprovar uma outra. E, portanto, somos sensíveis a esse argumento e, nesse sentido, não viabilizaremos este projeto de lei do CDS, sobretudo não pelo que ele contém, mas, de facto, pelas circunstâncias em que é apresentado. Dizia o Sr. Deputado Marques, referia-se o Sr. Deputado Marques Guedes à maioria que apoia o Governo, referindo-se a nós próprios, mas importa referir que, neste, pelo menos nesta reunião, as propostas vindas do Partido do Governo têm sido mais aprovadas, não pelos partidos que supostamente o apoiam, mas pelos partidos que firmemente se lhe opõem. Portanto, era só para deixar este reparo, que aqui a geometria é de facto muito variável.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Eu pergunto aos grupos parlamentares proponentes e autores da proposta de alteração, como é que querem fazer a votação. Em princípio, iríamos votar em primeiro lugar as propostas de alteração, eventualmente poderemos votar diretamente Muito bem. Então vamos pôr o projeto de lei do...
projeto com as propostas. Sim. Que...
Muito bem, então vamos pôr à votação o projeto de lei do CDS-PP com as propostas de alteração que foram apresentadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitada com os votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Portanto, passamos às novas apreciações na generalidade. Isto é em bloco, não é? Não.
É o primeiro bloco.
Sr. Presidente, posso? Estamos a falar do texto de substituição do ponto 2.
Sim. Portanto, vamos tratar do projeto de lei, dos projetos de lei do Bloco PS e PAN, relativos aos prazos internos especiais.
Sr. Presidente, dá uma licença. Eu ia solicitar se recolher o...
Perdão, faz o vosso deputado.
Se recolher o assentimento do Sr. Presidente e dos grupos parlamentares, alterar a ordem e discutirmos primeiro a linha B deste número 2 e depois a linha A. Vai ser adiado?
O que eu pedi a palavra foi precisamente para a grande surpresa da Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, que não há incoerência, portanto é óbvio que os argumentos que colhem relativamente ao apelo feito para a ponderação numa revisão mais lata do Código Civil se estendem também a esta matéria que consta também, portanto, numa revisão lata de institutos e, portanto, Sr. Presidente, achamos que consensualmente se deve remeter para a próxima sessão legislativa e, portanto, será expectavelmente discutido em conjunto com essa proposta e, portanto...
Ainda sob a linha A. Ainda sobre a linha A. O Sr. Deputado Filipe Embradão fala baixo e eu ouvi mal o que disse, mas percebi que adiar para a próxima legislativa. Eu queria dizer que me parece que é sensato da parte do PS essa posição. E, pela nossa parte, queria afirmar o nosso compromisso em que, na próxima sessão legislativa, se possa apreciar esta matéria com cuidado, tendo em conta preocupações dos proponentes, mas creio que será possível, com um trabalho aturado, obter uma solução consensualizada que não crie problemas, que resolva problemas e não os crie, e, portanto, parece-nos sensata esta proposta de não aprovar agora a correr esta matéria, porque ela de facto exige algum cuidado, mas da nossa parte existe um compromisso para contribuir para a resolução do problema que é suscitado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Filipe. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado. Só para dizer que, efetivamente, era entendimento do Bloco de Esquerda de que esta situação devia ser resolvida desde já e o mais rapidamente possível. Não seremos nós, evidentemente, que havendo um pedido de adiamento que nos oporemos a isso, mas deixar registado que a nossa vontade seria, evidentemente, que isso fosse votado hoje, agora, e que ficasse resolvida a situação de uma forma ou de outra. Portanto, esperemos que na próxima sessão legislativa isto não se atrase novamente com pedidos de adiamento que depois vão atrasando cada vez mais o processo. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sr. Deputado Rios Oliveira quer... Não pediu. Portanto, fica consensualmente remetido para o início da próxima sessão legislativa as alterações propostas ao Código Civil. Passamos então à linha B e à proposta de lei do Governo que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional e transpõe as diretivas 214, 36, 66 e 801 da União Europeia. Senhora Deputada, Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Senhor Presidente, obrigada. Apenas para pedir que seja destacada a votação do artigo 3º, número 1, alínea D, alínea 9, em numeração romana. Portanto, artigo 3º, número 1, alínea D, ponto 9. Por favor. Muito obrigada.
Srs. Deputados, estamos então em condições, pergunto, de votar a subalínea 9 da alínea D do número 1 do artigo 3º, por proposta do CDS. Estamos em condições de proceder à votação? Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, portanto está, qual é o sentido de voto do PS? Portanto, foi, qual é o resultado? Portanto, foi aprovada com o voto do PS e a abstenção
do PSD e votos contra os restantes.
Muito bem, está aprovada com o voto favorável do PS, o voto contra do Bloco e PCP e CDS, estou contra da, e do CDS.
Tudo o resto.
Não, não é proposta de alteração. Foi pedida a autonomização da votação desta alínea. É.
Agora tudo remanescente articulado.
Uhum. Muito bem. E vamos então agora votar o remanescente do,
do articulado.
Estamos em condições, pergunto. De passar à votação do remanescente articulado da proposta de lei número 86. Presumo que tenha a melhor atenção de todos os senhores e senhoras deputadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção e do PSD. E os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP.
E a abstenção do
CDS. E a abstenção, perdão, e a abstenção do CDS. Portanto, a 86 está... Que confusão, credo. E então agora temos a conclusão da fixação da... Ah, o que transitou para hoje, não é?
É.
Muito bem, então, entramos no ponto... 3 da Ordem de Trabalhos, relativo à identificação judiciária lofoscópica e fotográfica, redação final com um pedido de suspensão até hoje, Sr. Deputado Fernando Grão. Tem alguma coisa? Não. Então, a proposta de alteração da redação final... Não oferece...
É retirada a proposta do PS?
Ah,
nós
sim.
Não.
Mantém. Fica registado que a proposta do PS foi retirada, que vamos então votar a proposta de alteração, que normalmente não se vota. Pergunto se há alguma objeção então à aprovação da proposta tal como foi em última análise proposta pelo PSD. Portanto, está consensualmente aprovada a redação final nos termos apresentados pelo PSD. E passamos então...
Técnica,
que
se houver anuência.
Estamos a falar da redação final das PPLs 79 e 81.
Não se adota este emprego de barras, uhum, que se mantém.
Ora bem, a equipa de apoio à primeira comissão sugere que, por questões de uniformidade da formulação normativa, que relativamente ao texto final aprovado ontem quanto às PPL 79 e 81 não seja adotado recurso ao emprego de barras para separar as desinências nominais o a procurador barra a
não seja.
Que não sejam por uma questão de não sermos obrigados a alterar todo o conjunto da PPL. Pergunto se há objeções a que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes faça favor.
Sr. Presidente, com toda a franqueza, eu penso que isso é matéria de redação final e nós ainda nem sequer tivemos a votação final global. Mas, enfim, não... Na redação final...
Os argumentos, Sr. Deputado, são de ordem puramente legística de redação final, mas nada impede que esta questão seja resolvida em sede de debate na especialidade.
Presidente, eu por mim não tenho nada a opor, apenas como não tenho aqui já a proposta de lei, porque não estava agendada para hoje, não vi o contexto global da proposta de lei, mas acho que a harmonização, ou num sentido ou noutro, é o que faz sentido, como é evidente. Não podem ficar artigos diferentes, isso não.
Muito bem.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Esta petição efetivamente solicita a criação do ilícito penal para alienação parental. Devo dizer que esta matéria de alienação parental tem sido muito debatida ultimamente, nomeadamente pela agora juíza do Tribunal Constitucional, Clara Sotomayor. É uma matéria de enorme importância. E a petição quer mesmo que se crie um ilícito penal e começou com apenas um subscritor e entretanto online acabou por ficar com 263 subscritores e evidentemente eles consideram que é preciso criar este tipo de ilícito penal, alienação parental, com moldura penal desde repreensão a tempo concedido aos filhos para dele gozarem com o progenitor impedido de os ver, nos casos mais leves, como privar da companhia do outro progenitor por atraso irrelevante ou outro motivo irrazoável, e nos casos mais graves, a alteração da residência habitual das crianças. E depois fundamentam um pedido dizendo que há um vazio legal, portanto consideram que as disposições que hoje temos para a violência doméstica ou maus-tratos, e eu logo na primeira página cito os artigos do Código Penal, o 152 e o 152A, não são suficientes. E, portanto, ao longo da petição pode-se ler exemplos de situações concretas que foram dadas e que decorreram em situações de violência doméstica ou de simples divórcio, em que há casos dramáticos daquilo que é um conceito sociológico e antropológico de alienação parental, mas que realmente não houve forma jurídica de reagir. E, portanto, de facto, nós estamos perante um conceito bastante recente, que eu, baseada numa nota técnica excelente, que dou por reproduzida, que reproduzo, e também o conceito retirado da Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos, mas é verdade que já houve casos em que juízes ou juízas alteraram a guarda de uma criança, assinalando nas sentenças que se tratavam de casos de alienação parental e, portanto, a alienação parental está a chegar à jurisprudência. E eu dou mesmo um caso do Tribunal de Relação de Évora de 2007, em que o caso é mesmo esse, foi de alienação parental e, portanto, a alienação parental começa a entrar, embora ainda não da forma consubstanciada que nomeadamente eu não refiro aqui no meu relatório, mas estou-me a relembrar de vários textos da agora juíza do Tribunal Constitucional Clara Sotomayor sobre a matéria, mas de facto começa a entrar. E portanto é esta pretensão da petição. Eu evidentemente cito os artigos quer do Código Penal quer do Código Civil que relevam para esta situação. E esta petição online não pressupõe, dado o número de peticionantes, apesar deles terem crescido, nem a audição dos peticionantes, nem a publicação em Diário da Assembleia da República, mas deve ser dado conhecimento este relatório final a todos os grupos parlamentares por um eventual exercício de direito de iniciativa legislativa nos termos apontados pelos peticionantes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Muito obrigado pelo esforço e pelo relatório que acaba de nos apresentar. Vou então submeter à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com a renovação dos nossos agradecimentos e felicitações. No ponto 5, de outros assuntos, tenho indicação do Sr. Presidente da Subcomissão de Ética de que temos pareceres a apreciar. Faça favor, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente, e agradeço ter aceito isto ser apreciado aqui na própria Comissão, que no fundo é o foro competente, porque isso poupa uma reunião nesta fase complicada já da Subcomissão. Chegou ontem à tarde, ao final da tarde, um pedido de renúncia da nossa colega deputada do Bloco de Esquerda, Domicília Maria Correia da Costa. Verificou-se é uma renúncia por motivos pessoais, é um direito que lhe assiste. Foi verificado pela subcomissão que, na lista de candidatos por onde esta senhora deputada foi eleita, o candidato seguinte enviou uma carta que está junto ao processo, manifestando a sua impossibilidade de momento de assumir o cargo, e o candidato a seguir, portanto passou para o segundo a seguir na lista, que é a senhora Maria Manuel de Almeida Rola. Essa sim será quem assumirá o mandato de deputado, com efeitos a partir de hoje, mas que terá que ser aprovado pelo plenário. O próximo plenário é na quarta-feira. Dever-se-á pedir à mesa para, logo no início do plenário, ler o parecer para poder ser votado e a senhora deputada poder entrar na sala e participar nos trabalhos que decorrerão na quarta-feira, ainda por cima com votações. É só isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Subcomissão de Ética. Vou então perguntar se há alguma objeção. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Teremos. Deu a palavra, Sr. Deputado. Faz o favor, Sr. Deputado.
Quero precisamente, Sr. Presidente, vai dizer que teremos audições para fazer para a semana ou não? Era a pergunta.
Era isso precisamente que ia dizer. Almas gêmeas lembram-se das mesmas formulações no mesmo instante. Portanto, teremos em princípio na tarde da próxima terça-feira, digo em princípio porque ainda não nos surgiram, não nos chegaram indicações sobre relativamente aos órgãos a eleger no dia 19. Mas presumindo que alguns deles ficarão concluídos até sexta-feira, e claro que se até sexta-feira isso não ocorresse, não se cumprirá a antevisão que estou a partilhar, mas se assim acontecer, se se verificarem, reservávamos a tarde de terça-feira para as respectivas audições. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta esta incerteza quanto à eventual realização de reunião da Comissão na terça-feira, eu sublinhava apenas que, para além da substituição da Sra. Deputada Domicília Costa, poderá ocorrer, e aliás ocorrerá com certeza, a necessidade também de proceder a substituições na sequência da remodelação governamental em curso, com entradas e saídas, na sequência quer das, enfim, de substituições já anunciadas, quer da data em que a posse ocorrerá. E, portanto, nesse sentido, não havendo garantia de que a Comissão reunirá, deixava era a consideração de poder eventualmente seguir diretamente da subcomissão para o plenário, que é o normal, mas deixava só nota de que, não havendo reunião da Comissão, ficar já assumida este procedimento, caso não ocorra reunião nenhuma da Comissão, do plenário da Comissão na próxima semana, e portanto agilizando logo diretamente da subcomissão para o plenário de quarta-feira, uma vez que, como há votações e as posses serão amanhã, a questão colocar-se-á seguramente.
Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, portanto, só para sintetizar a informação que o Sr. Presidente deu, é previsível que a gente tenha uma reunião na terça-feira porventura à tarde, não é? Por causa das audições. Não é previsível haver uma reunião ordinária na quarta de manhã, é isso que eu depreendo, ou não?
Sim.
Não é previsível?
Não é previsível.
Mas a última pergunta, Sr. Presidente, tem alguma previsão relativa a uma reunião pós-dia 19?
Certo.
Por causa das redações finais, tem alguma...
Sim, estava a pensar, 27, 28 de junho, portanto, quarta ou quinta-feira da semana seguinte. Sim.
Quarta ou quinta, não
quarta ou quinta, ou quinta. 26, 27, portanto, quarta, quinta ou sexta, quarta ou quinta-feira, sim, da semana seguinte. Muito bem. Portanto, quarta, quinta. Na última quarta, quinta-feira da última semana de julho, portanto, sim, 26, 27, faríamos a reunião para as redações finais e alguma coisa que careça de ser deliberado. Na próxima semana fica apontada a probabilidade de reunirmos para realizar audições e, eventualmente, alguma questão que, entretanto, ocorra, portanto, na terça-feira, dia 18, da parte da tarde. Senhoras deputadas, senhores deputados, muito obrigado.